Olá, aqui é o Bob.
Olá, aqui é o Pelux.
E olá, aqui é o Yoshi.
E tá começando mais um Metros Rasos, para que a gente fala sobre tudo, menos anime. Antes de mais nada, vamos já começar aqui agradecendo aos nossos queridíssimos apoiadores, que se você caiu aqui de paraquedas e não sabe, a gente tem 3 campanhas aí que você pode estar apoiando a gente. A gente tem o PicPay, tem o Apoia-se e tem também a Twitch, onde você pode ir lá em twitch.tv/cuchitar e dar seu sub com Prime, se você tiver aí o Prime Video, que vem de graça aí pra vocês, se você escolher dar pra gente, pô, muito obrigado. A gente tem o Apoia-se, que você pode apoiar com qualquer valor a partir de R$1, é só digitar aí no seu navegador apoia.se/RKSTPodcast, ou você pode apoiar a gente no PicPay com qualquer valor a partir de R$2, é só procurar a gente lá no PicPay como RKSTPodcast e você tá aí, né, já começa a apoiar a gente. E, pô, muito obrigado aí se você decidir apoiar a gente. E a gente agora vai agradecer em especial aqueles que decidiram apoiar a gente com mais de R$15, como fez o nosso queridíssimo Yudi,
o Diego Batista,
o Ítalo,
o Wesley Rodrigues,
o Matheus Jales,
o Gabriel Carneiro,
o Marcos Barbosa,
o Mano Pereira
e o Luiz Lessa. Então, pra vocês aí, ó, muito obrigado, de verdade, o apoio de vocês é muito especial. E vamos agora direto pro podcast, já confirmando aqui a ausência da nossa querida Fê, né? Infelizmente aí, você tá ouvindo, você é atento, você percebeu que a Fê não está entre nós hoje, porque, assim, coisas...
Foi por um bom motivo, que a gente gravou custar...
Isso.
No dia que ela tinha livre...
Esse Metros Rasos aqui acabou... Está atrasado, né? A gente acabou tendo uma semana aí sem podcast. Desculpa. Foi chuva, foi dor de cabeça, foi maluquice, foi loucura. Deus não quis que a gente gravasse. E aí a gente não gravou. Mas aí estamos aqui.
Pois é, mas como dito aí, vai ter o Rokushita também. Então...
Isso.
Dá uma compensada.
Aí espero que vocês perdoem a gente. E... Como é que foi a semana de vocês aí, pessoal?
Eu joguei muito Marvel Snap.
Ah, porra. Isso aí é uma coisa que a gente compartilha, né? Os três aqui.
Snappers. Snappers.
A minha semana toda foi jogar Marvel Snap, resolver treta em cartório e editar podcast. Foi só isso que eu fiz, assim.
Sim, assim, Snap tá consumindo minha vida aí. Marvel Snap...
A Marvel Snap, que pra quem não sabe, é um joguinho de carta da Marvel, que é feito pelo pessoal que criou Hearthstone.
Isso.
E porra, assim, gente, é muito bom o joguinho. Eu nem gosto da maioria dos bonecos lá, mas é tão bom o joguinho que eu tô começando a gostar dos bonecos.
Uhum.
Legal os bonecos, pô.
Eu tô criando carinho pelos bonecos que é mó nada a ver. Tipo, olha assim, pô, Infinalta, né? Olha esse cara, pô, da hora.
Ó a mulher esquilo aqui, sentando o cacete.
Não, o que a Spectrum careceu no meu conceito.
Eu nem sei quem é a Spectrum, sabe?
A Spectrum tá na MCU, pô. É porque ela tem quase nada dela na MCU.
Ela é quem? No
Mas
MCU?
Ela
a que é a Capitã Marvel, né? Que era a Capitã Marvel. Tem o nome da mulher que é a Capitã Marvel.
É, né? Ela tá na WandaVision.
Isso.
Que ela entra no Rex.
Isso. Isso aí.
Ela é a Spectrum?
Aham. Uhum. Até onde eu sei, é.
É. Porque nos quadrinhos é isso, né? Spectrum vira Capitã Marvel, né?
Quando aparecer mais dela no MCU, eu vou ficar aí, ó. A minha carta meio.
É ela aí, ó. Bufando todo mundo.
Isso.
Mas, ô, esse daqui também é o primeiro podcast com Lula eleito, porra. Vai tomar no
cu. Mesmo.
Finalmente
isso,
acabou,
né?
Essa desgraça.
Puta, nossa.
Puta que pariu.
Mas dá um alívio,
puta,
né?
Puta que pariu. Nossa, demais. Porra. Que alívio. E assim.
E assim, foi emocionante. E sabe. Não, mas Bob, eu tava meio desesperançoso, meio descrente, meio puto, né? Mas aí a linha de pensamento de que este filho da puta de Bolsonaro fez de tudo. Tudo que dava pra fazer de legal.
É...
Sim, pra conseguir voto e mesmo assim perdeu, me anima, sabe?
Tipo assim, isso é verdade.
A gente ganhou do cara que tava jogando sujo, né? Tipo assim, a gente ganhou do cheater. É tipo matar o hacker no jogo, assim, é isso, sabe?
Quando a gente tava fazendo a live, acompanhando, que foi incrível, inclusive.
Assim foi, assim.
Eu tava meio triste, né? Porque tava muito disputado. Eu achei que ia ser com mais distância, mas aí depois eu pensei isso e tal, vimos a gente falando, é verdade, né? Eu fiz de tudo pra trapacear.
O Lula tancou no voto o golpe do Bolsonaro.
Tancou.
É.
E tipo assim, eu, assim, na live, se você não acompanha as lives do Rokushita, você está maluco. E a live da apuração foi incrível, assim. Eu aqui, o quarto todo vermelho, com adesivo de Lula na testa. No momento que Lula virou, comecei a beber, tava Pelux bebendo também. Foi uma live muito alegre, foi muito bom. E, mas assim, porra, alegria demais.
Alegria.
É, da data dessa gravação, amanhã eu tô pensando em começar a academia.
Olha aí!
Porque eu tô com as manhãs livres, né?
Olha aí, assim, porra!
Porque o que tá acontecendo na época, eu tô com o horário consertado, bonitinho. Eu durmo de noite, acordo de manhã.
É, não.
E aí, de manhã, caralho, não tem ninguém acordado, só tem eu aqui. Vou fazer uma academia.
Caralho, é isso.
Só tem que tomar cuidado com isso, porque quando estragar o horário de novo, você não pode parar.
Mas
a academia ajuda muito a você manter seu horário, tá ligado? Porque você ir malhar de manhã, Yoshi, acordar de noite, você já tá morrendo de sono.
É, então,
e aí você vai dormir, vai acordar, tá ligado? E é isso, assim.
E assim, a coisa que me desanimava da academia aqui perto é porque eu não... Eu tinha vergonha dos instrutores, sabe? Tipo, parecia que eu tava dando muito trabalho pra eles, que ele falava, faz esse aqui. E aí eu tinha, como é que faz? Eu não sei, mexer nessa máquina, sabe?
Uhum.
Só que aí eu comecei a baixar um aplicativo que mostra como se faz todos os exercícios, qual exercício é bom pras costas, qual exercício é bom pra tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí isso me deu um gás.
Mas a academia que você ia não era tipo Smart Fit?
Não, era de bairro. Tipo... É que uma que tem aqui na frente.
Entendi. É porque geralmente essas academias de franquia, assim, você chega lá, o cara monta o treino pra você, não sei o que, sei lá.
É, não.
Dito isso, a de bairro que eu ia antes também, os caras montavam o treino pra mim, assim. Porque você tem que tomar muito cuidado, eu acho, de negócio de vídeo e tudo mais. É, porque, tipo assim, você não é só fazer o exercício, você tem que estar fazendo um exercício certo. Porque eu fazendo exercício errado, fudi meu joelho, fudi meu ombro. Tipo assim, tem que tomar cuidado.
Não, mas eu sei, né, fazer vários desses exercícios já. É só que eu não lembro de todos, né?
Uhum.
E a parada é que, por exemplo, odeio fazer agachamento na academia, sabe? Que eu tenho muita vergonha. Odeio fazer coisas de levantar peso, tipo, só levantar peso mesmo na academia. Odeio fazer flexão ajoelhado, prancha, essas coisas. Sei que é besteira, não, é um problema meu, né? Aí por isso que eu prefiro ir no aplicativo, que aí eu me sinto muito mais confiante em fazer os negócios do que ter que ficar pedindo pro carinha.
Boa. É isso aí, isso é geração saúde, porra.
Pô, e assim, ó, como a gente é muito gamer, né? Porque eu baixei o aplicativo.
E ele é todo gamificado.
Ele nem é todo gamificado, mas ele tem uma coisa que é que todo dia, quando eu faço exercício, eu posso colocar o peso e quantas repetições eu fiz. Aí ele marca sozinho assim no dia. Pô, o prazer de colocar o peso e a repetição e apertar o botãozinho de adicionar no dia tá me deixando animado.
Não, assim, eu fico ansioso porque no aplicativo da minha academia, você vai vendo... O seu crescimento do, tipo, quantos quilos eu comecei, tipo, quantos quilos eu pegar, sei lá, no leg press. Aí, tipo, que eu vou aumentando o peso, ele vai me dando um gráficozinho assim, subindo, sabe?
Ah.
Aí toda vez que eu coloco, eu tipo, caralho, olha só, tá subindo. Mas é isso, é bom demais. Malhar é gostoso, é bom. E aí, nerds marombeiros. Mas bem.
Nerds marombeiros. Não,
é assim, eu malho, Pelux, pra dar orgulho. Pra duas coisas na minha vida. Pra o grupo de formento corporal do mob.
Sim.
E pro Lula. E mais nada. É pra isso que eu olho.
Boa.
Mas bem, não é sobre o Lula, infelizmente, que é esse podcast aqui. Nem é sobre o clube de fomento corporal. Esse podcast aqui é sobre as coisas que a gente andou assistindo. E você tá empolgado pra falar, Pelux. Então começa aí.
Eu tô. Sabe por quê?
Por quê, Pelux?
Como mais cedo agora a gente tava conversando sobre a sensação do momento, o tal do Marvel Snap, eu tava jogando bastante, né? Né? Uhum. Tem uma semana já que a gente baixou, que a gente tá jogando pau, vendo os bonecos aí, que o Yoshi não gosta, não sei o que. Aí eu, pô, super-herói é um negócio legal, né?
É legal, legal.
Eu quero consumir mais coisas de super-herói. Sei que eu já consumi tudo 5 vezes que tem de super-herói. de MCU, pelo menos. E eu pensei, sabe uma coisa que tem muito no Marvel Snap? É X-Men.
É verdade.
E tem coisas de X-Men aí, de filme, pelo menos, que eu não vi. Como, por exemplo, o grande filme aí, Os Novos Mutantes. Então, vamos falar de Novos Mutantes hoje.
Cara, esse filme, ele lançou, né? Quem diria?
Você lembra que ele foi adiado, tipo, 2 anos?
Sim.
Ele foi adiado porque não queriam lançar junto com o Deadpool 2. Aí depois ele foi adiado porque não queriam lançar junto com o Fênix Negra. E aí depois ele foi adiado por causa de pandemia. E aí, em algum momento, ele saiu.
E também teve o lance da Disney comprando a Fox também, na época.
É, foi.
E aí, não sabe.
Não, esse é o filme amaldiçoado. Completamente amaldiçoado.
Eu assisti Fênix Negra no cinema, gente. Que filmezinho ruim.
É ruim, é ruim.
É ruim.
Eu nem assisti.
Assim. Nossa, tá
perdendo.
Eu não
vi tudo,
nada,
assim. Eu vi boa parte, tipo, baixado. E aí, eu vi umas cenas no YouTube, assim. Joga no YouTube, recomendo a cena de filme de agora e eu fico revendo.
A moça que faz a Fênix, a Jean Grey, a Sophie Turner, ela é muito ruinzinha.
Ela é, putz.
É, nossa, ela é muito fraquinha, assim. Ela tem uma cara de blasé, assim, o filme todo. Que Jesus.
Mas isso é uma coisa que já conecta com De Novos Mutantes, porque eu também acho a menina, a moça, não sei quantas ela tem, que faz a protagonista de Novos Mutantes meio ruinzinha.
A Arya?
Ela não é a protagonista. A Arya, ela não é. Se eu não me engano, é a Wolfsbane, que
né,
tá bastante aí no Marvel Snap.
Wolfsbane, que é roubada aí no Snap.
Que a gente só conhece por causa do Marvel Snap.
Sim. Então, mas a história aqui rapidinho, né? Você tem essa menina, que eu não vou dizer o nome dela, porque pode ser spoiler pra quem conhece, porque você não sabe, pelo menos, se você não viu os quadrinhos, você não sabe quem que é ela, quais são os poderes dela, né?
Caralho, agora eu quero saber, fala em off aqui pra gente.
Não quero saber não, vai que eu assisto o filme.
Me manda mensagem no Telegram.
Porque a parte do filme é você descobrir quais são os poderes dela, né? Mas eu imagino que quem já conhece dos quadrinhos vai saber o características dela, das cenas dela, já vai saber quem que ela é. Mas enfim, ela tá dormindo, aí chega o pai dela, acorda ela meio desesperado, falando, a gente tem que fugir, não sei o que, eles começam a correr pra fora de casa, e aí a câmera tá num close fechado, tá tudo balançando, você não vê o que tá acontecendo em volta, só que tá tudo voando longe, pegando fogo, as pessoas estão correndo em volta, assim, não sei o que, aí ele esconde ela num pedaço de árvore, assim, não tem como tá aberto, ela fica aqui, eu tenho que voltar, eu tenho que ajudar a galera. De repente volta o corpo dele assim, já caído morto na frente dela, ela fala, meu Deus do céu. Aí ela sai correndo, cai, bate a cabeça, corta, vai ela acordando nesse lugar, com essa moça muito simpática, inclusive a atriz é brasileira, né, dessa moça que acorda ela, não ela, é a Alice Braga, né, que ela também fez
Alice Braga, que é a brasileira mais aleatória, assim, que tá aí todo, de vez em quando ela aparece num filme de surpresa.
Ela fez o novo Esquadrão Suicida.
Sim, sim.
Ah, é?
É.
E assim, Alice Braga é uma puta de uma atriz, Alice Braga, inclusive.
Mas aí ela explica que, você tá nesse lugar porque a gente fez umas análises aqui em você e a gente descobriu que você é uma mutante, né? Você tem os genes e tal. E esse aqui é um lugar pra mutantes que ainda não sabem os seus poderes direito e que podem ser muito perigosos pras pessoas ao redor, até pra eles mesmos e tal. Então a gente vai cuidar de você aqui, vai ter um tratamento pra quando você se aprender melhor, você vai pro meu superior, que ela fala. E aí você deduz, os personagens conversam isso um pouco também, que o superior dela deve ser o Xavier, provavelmente.
Uhum.
Só que isso não é mencionado, não tem o nome dele. E eu acho muito engraçado agora que eu tô falando isso, porque eles não falam o nome dele, professor Xavier e tal. Mas um boneco, ele faz um gesto assim, tipo, ele bota os dedos na cabeça, assim, meio que finge que é ele. Será que eles não podiam falar o nome dele? Tinha algum problema de direitos? Que tava toda essa treta aí dos direitos. Tipo, só fizeram um gesto.
Não duvido, não
pra
duvido.
Não arriscar.
Deadpool que não podia falar o nome de nenhum outro boneco. É, aí tipo, eles conseguiram a participação especial deles.
Acabou de lançar Série do Senhor dos Anéis, onde não podia sequer falar dos hobbits. Então,
os caras nem sabem, né? Igual o Senhor dos Anéis. Não vamos nem fazer pra não arriscar aqui, que a gente nem sabe se a gente pode ou não.
É.
Mas enfim, vai ter essa galerinha aí, esses mutantes, que, por incrível que pareça, eles têm uns atores bem grandes, assim, tipo uns atores atuais grandes, né? Não é nenhum pra pessoa mais velha, porque são esses jovens e essa adulta só, foi um todo nesse lugar.
Uhum.
Por exemplo, tem o menino Stranger Things lá, o irmão do Will, né? Que tira foto.
Qual deles? Ah, o... É Michael Myers? Ah, o que tá, parece que tá o tempo todo maconhado.
Isso.
Eu sei que tem a Anna Taylor-Joy, né?
Tem a Anna Taylor-Joy, que ela veio aí diretamente de A Gâmbia da Rainha. E é muito curioso que
tipo,
esse filme não explodiu, né, cara? Eles dois são nomes bem grandes. O cara é nem tanto, mas a Anna Taylor-Joy é, né?
É pra você ver que elenco não consegue carregar desastre assim, né?
Porque também tem a, como já falou, a Arya, né? Eu não lembro o nome dela também. Peraí.
Porque, tipo assim, eu nem sei ainda, tipo, eu nem sei quem são, por exemplo, quer dizer, qual gênero desse filme, sabe?
É, né? Porque a proposta dele era ser um filme de terror, né? Dos mutantes.
É, então, mas aí, tipo, ele é realmente um filme de terror?
Maisie Williams. Então, ele... Eu lembro quando saiu o trailer, a parada dele é que ele realmente ia ser um terror com esses mutantes, tipo assim, não sabendo controlar os poderes deles, e aí eles tinham os poderes meio bizarros e tal, não sei o quê. E ele tenta ser terror em alguns momentos, só que é muito estranho. Tem uma cena, cara, que envolve o outro moço também, que ele é brasileiro, o personagem mesmo, né, agora. Que é o Mancha Solar.
Mancha Solar.
Que ele também tá no Snap, né, que a gente... Né, ele é uma carta fortinha aí.
Mas o Mancha Solar eu já conhecia antes.
É.
Porque ele é brasileiro.
Ele é brasileiro, ele é rico e ele é da família mais rica do Brasil. Um negócio assim. E, enfim, ele tá lá também. E aí é uma cena envolvendo ele que, assim, era pra ser terror, mas é um negócio de comédia. É muito engraçado porque, falando do filme, a direção é meio esquisita. As atuações estão meio esquisitas, o carinha Stranger Things, ele faz um sotaque o filme todo, que é muito esquisito, mas eu acho que a relação da protagonista com a Wolfsbane é bonitinha. Tem umas coisas ali que são legais. Infelizmente...
Qual o poder da Wolfsbane? Ela controla os lobos?
No filme ela vira um lobo.
Ah.
Não tem outros lobos, não sei se ela desenvolve o poder e fala com os lobos, assim, mas ela vira um lobo. A Anya Taylor-Joy é que tem um poder... Assim, na verdade, todos eles têm uns poderes bem doidos. A Anya Taylor-Joy, ela faz uma armadura no braço dela, e aí sai uma espada também de energia azul, assim, lá de uns portais, uns negócios muito loucos, assim. O menino Stranger Things, ele consegue voar, muito forte, só que tipo assim, só uma propulsão, ele se joga. Por isso que o nome dele em inglês eu acho que é Cannonball, um negócio assim.
Que nome merda, hein? Eu ia ficar puto se eu virasse pra aqui mesmo e o pessoal começasse a me chamar de Cannonball.
E aí, tipo, ele não consegue frear e tal, até porque ele tá desenvolvendo agora. Então ele só, ele dá um impulso assim e vai com uma energia em volta, assim. Ele é super forte, na real.
Uhum.
Se ele vem na sua direção, um perigo. Mas não tem muito o que falar desse filme. Ele é um filme muito whatever. Ele tem umas coisas legais. Tipo, eu gosto dessa ideia de ser esses jovens nessa meio que prisão, descobrindo as coisas, tem um misterinho.
Mas ele tenta funcionar como um filme de terror mesmo, assim? É isso que ele tenta fazer? Ele tenta ser um filme de terror, realmente?
Não, tipo, não é o principal, eu acho. Ele tem momentos de terror, mas o negócio é a relação desses jovens.
Entendi.
Entre isso eles
é
ali
um
mesmo.
Mistério, né? Sei lá.
É, e esse mistério dessa organização, tipo, a Alice Braga, lá, que é o nosso membro, que é o nosso mal. Tipo, a gente não consegue sair daqui, né? A gente tá preso aqui. Mesmo que ela fale que é pro nosso bem, a gente tá preso aqui.
Entendi.
Só que, eu pensei, esse filme foi meio esquisito. Mas X-Men ainda é uma ideia muito legal. Os Mutantes ainda são uma ideia muito legal.
Sim.
E tem coisa de X-Men que faz muitos anos que eu não vi. Que tal eu reassistir a trilogia do X-Men? A primeira.
Caralho, pelo E aí?
Eu chuto que envelheceu mal.
Então, eu realmente fui lá, vi os três filmes lá, os primeiros, que eu já quero falar aqui. É, não segue nenhuma coerência de título, já começa por aí. Que o primeiro filme chama X-Men, o filme.
Uhum.
Aí o segundo filme chama X-Men 2, sem subtítulo nenhum.
Uhum.
Aí o terceiro filme chama X-Men 3, o confronto final. Não tem nada, assim, não tem uma ligação, não tem uma coerência entre esses três, sabe?
Uhum.
Um tem subtítulo, o outro não tem, o outro tem o filme que não faz. Tipo, o único outro é X-Men, o filme 2. Não é isso, é só tudo uhum. bagunçado. Mas uma coisa que eu fiquei surpreso é que é legal. O primeiro filme, ele é bacana, ele... Claro, que eu imagino que na HQ isso seja bem já estabelecido, mas ele fala muito do preconceito contra os mutantes, né? Porque ele uhum. já começa avançado, assim, tipo... Não é aquela parada super teen que a gente tem no desenho, que é o meu único conhecimento de X-Men antes era o Evolution.
Bom desenho, inclusive.
Que, tipo, a Jean Grey já tá mais velha, né? A Tempestade, os Ciclope, eles já são, tipo, tutores da galerinha lá da escola e tal. E a Jean Grey, inclusive, ela tá palestrando... Primeira cena, ela tá palestrando pra uma galera, assim, sobre os mutantes, o preconceito e tal.
O que eu lembro, inclusive, desse filme do X-Men, justamente isso, é que, tipo, que o 1, ele é um filme bom, o 2, ele é um filme ok, e o 3 é, se perde total mó da caralho, é um desastre, assim.
Sim, é tipo isso. O Wolverine realmente é um boneco legal, né? Na toa que ele fez sucesso aí, o Jackman. O Wolverine é bacana. Eu só ficava com o pé atrás porque... Spoiler do filme do X-Men 1, né? Eles derrotam o Magneto no final.
Uou.
O que não é de surpreender, porque é muito engraçado. Que eu não sei se eles tinham um pouco orçamento, não sei se tinha problemas de direito e tal. O Magneto, ele tem um timinho. É o Magneto, ok, ele é muito poderoso. Aí tem o cara sapo, que eu não lembro o nome dele, mas é um cara que cospe e tem uma lingona.
É o sapo,
caralho,
eu acho o nome dele.
Despertou memórias agora, porque eu lembro dessa porra. Esse personagem do filme aqui.
Sim.
O nome dele é tipo sapo. Eu acho que em inglês é Toad mesmo o nome dele.
Uhum. É, e tem ele no desenho também. Ele era da ganguezinha do mal, assim. E aí, o Dente de Sabre, que aqui não tem nenhuma conexão com o Wolverine. Eu acho que eles não tinham preparado isso ainda. Só no 2 começa a ter uns flashbacks do passado do Wolverine, que aí teve o filme do Wolverine depois, né, pra contar isso.
Uhum.
E a Mística. A Mística realmente. O Magneto e a Mística são fortes. A Mística é bem legal no filme até. Eu gosto da Mística. A Mística e a Tempestade são as bonecas mais legais pra mim. Pena que a atriz que faz a Tempestade é muito ruimzinha.
Eu gosto dessa atriz que faz a primeira Mística.
Assim,
Rebecca, eu acho que
essa Mística é muito melhor que a Jennifer Lawrence de Mística, inclusive. Assim, pelo menos na minha memória.
É, não vou saber comparar, não vai ser justo.
Então, o lance é que essa Mística, a Jennifer Lawrence era tipo a origem da Mística, né? Que a Mística já tá brava. Assim, tipo, ela realmente uh-huh. é muito letal. Ela luta de um jeito muito louco, assim, é legal ver ela em ação.
É porque quando era a Jennifer Lawrence, não podia ficar de Mística, né? Tipo, azul, tinha que ficar de Jennifer Lawrence.
Não, é
sim, ela sim. passava 75% do filme como Jennifer Lawrence.
Isso.
E 25 como Mística.
Mas
azul.
É porque também o negócio dela de Mística, a maquiagem dela de Mística, era uma maquiagem que demorava 10 horas pra ficar pronta também, né? Era um negócio, tipo assim, era um dia inteiro pra ela ficar pronta na maquiagem dela.
Pois é, mas isso até conversa com o filme, porque no First Class, que eu ia falar depois, mas eu também vi, porque o hiperfoco durou, e eu vi emendendo o First Class depois que eu vi a trilogia, então já aproveitar e falar um pouquinho aqui. O do First Class fala muito desse lance do preconceito, e ela tá se aceitando, né? Tem aceitação dela, aceitar sim, a forma sim. azul dela e
tem
tal.
Tem aquele meme do Magneto falando, eu prefiro a verdadeira Mística, né?
Isso, sim. a verdadeira.
E aí eu até acho que vai ficar mais Jennifer Lawrence durante um tempo.
Uhum.
Só que, enfim, voltando pro 1, que ele tem essa equipezinha desses quatro, contra tipo Ciclope, Wolverine, Tempestade, Jean Grey, Professor Xavier, assim. E aí as lutas ficam muito esquisitas por causa disso, porque o cara sapo, ele derrota o Ciclope, a Tempestade e a Jean Grey. Não sei nem o conflito final. E aí, tipo, é muito engraçado porque ele meio que derrota, assim, todo mundo cai, fica, ele prende a galera numas salvas, e a Tempestade fala, não, agora eu vou voltar sério. Ela vai dar um golpe nele e acaba, porque, tipo, porque quando foi isso desde o começo, né? Ela joga um raio. Eu gosto muito que ela fala, você sabe o que acontece quando um sapo é eletrocutado? Aí ele fala, não. Ela fala, o mesmo que com todos os outros seres vivos.
Uau.
E é isso, assim, a frase é feita, ela eletrocuta ele e ele cai, assim, e tal.
Uau.
Mas, enfim, é, eu acho a relação do Wolverine com o Ciclope engraçadinha, assim, diverte, porque eles ficam, não se gostam, porque os dois gostam da Jean Grey, né?
É, inclusive, eu acho, e todo mundo comenta, né, que o Ciclope dos filmes é muito injustiçado. Não é nada comparável com o Ciclope das HQs.
É.
Ah, não, não.
Eu não tenho nenhuma noção de como é que é na HQ, porque no filme ele é meio tosquinho.
O Ciclope é um dos personagens favoritos, assim, da galera.
É, não, ele é um personagem muito wholesome, assim, e nos filmes ele é meio...
Ele
é qualquer Wolverine.
Caralhudo que nem o Wolverine, sabe?
Isso.
Não, no 3, spoiler do 2, né? Eles pensam que a Jean Grey morreu no final do 2, porque ela segura uma... Eles estão lutando uma represa lá num lago congelado, a represa quebra, ela segura a água.
Até hoje eu lembro muito bem de algumas cenas do 2, feito. A cena da Jean Grey fugindo nas paredes lá, do... Acho que é contra o Colosso que ela tá fugindo?
Da Lince Negra, não, né?
É a Lince Negra,
é a Lince Negra, isso.
É o
fugindo
Juggernaut.
Do Juggernaut, isso.
É, esse cena 3.
Ela atravessando parede e ele quebrando as paredes. É no 3, é?
Uhum, é no 3.
Foda. Ah, então vai tomar no cu. No 2 tem a cena que o Wolverine toma um tiro na cabeça. E é foda pra caralho essa cena. Vai tomar isso, no cu, que ele apaga lá e daqui a pouco a bala sai assim da testa, ele levanta. E,
assim,
caralho.
Não faz sentido nenhum essa cena,
eu,
porque...
com 9 anos...
Na teoria... A bala entra na cabeça dele, fica quicando no cérebro dele.
Não, pô.
E aí depois sai.
É que ela, não, apaga no crânio dele. Tipo, só fura a pele. Só se entrasse no olho.
Pera, tô confundindo com outra cena. Tô confundindo com alguma cena de algum filme do Wolverine.
Ele só se entrasse no olho, eu acho. Que a ideia é que depois que a pele dele regenera, a bala cai, assim. Puf, fica agarrado na testa dele.
Ele só toma um tiro na testa, ele cai, assim. Pô, e depois a bala...
Então, mas eu só ia falar que o Ciclope, depois que ele tá, a Jean Grey pensa que morreu, né? Ele deixa a barba crescer, porque ele não se importa mais. Ele não dá mais aula na escola. Ele começa a usar a moto, porque na verdade a moto era dele que o Wolverine rouba, né? Mas ele volta a usar a moto dele muito brabo, de motoqueiro.
Bad boy.
Ele fica
bad
muito. Boy. É, ele fica bad boy, é muito esquisito. Tem coisa que ele morre no começo do filme. A Phoenix Negra mata ele e acaba esse Ciclope, tipo, 20 minutos de filme.
Caralho! Não lembrava, não.
Pois é.
Esse terceiro tem o lance do soro, né? De, tipo, o soro é mutante.
Tem. O pessoal abaixa a cura, entre aspas, dos mutantes, né? Mas o. Fala do 2 rapidinho. Que o 2 agora se une, né? Xavier e Magneto se unem pro inimigo em comum, que foi o cara que fez o Wolverine, né? O cara que fez a fusão do Adamante no coisa do Wolverine e tal. E é uma coisa que me surpreendeu dois. Tem uma cena muito legal, que o Magneto tá preso.
É boa. Boa cena.
E aí eles têm um plano, eu achei inteligente, cara. Que a Mística, ela segue um dos guardas da prisão do Magneto até um bar. E ela se forma uma mulher bonita lá, fica com o cara. Só que aí ela, tipo, apaga o cara e dá uma injeção nele, né? No caso, no cara. Pra que quando o cara for na prisão do Magneto de novo, ele tenha mais ferro no sangue dele. E aí o Magneto absorve o ferro, assim, de tipo, por fora da pele dele mesmo. E aí ele consegue criar umas bolinhas lá que ele sai quebrando tudo e se solta. Eu fiquei, porra.
Ele fica andando em cima das bolas, assim, né? De ferro que ele faz elas virar, tipo, umas chapas, assim, quando ele tá saindo.
Sim.
Porra, foda pra caralho.
Eu achei muito maluco essa parte. Mas o 2 é mais ok, assim, tipo. Eu acho o vilão meio paia, que é um militar lá e tal. E aí o 3 é. Já é bem triste, porque eles começam a tirar mutantes de todo canto. Agora tem um monte de mutantes. Tipo,
tem um
primeiro...
anjo.
Tem um anjo.
Ah, tem um anjo, caralho.
O anjo só faz duas coisas nesse filme. A primeira que é a cena que começa o filme, que é boa. É bem boa essa cena do anjo. Não, porque começa
ele
tipo 10 anos
asas,
atrás.
Né?
Ele criança cortando as asas, é.
Ah, eu achava que era luta na jaula, alguma coisa assim.
Não, pior que não tem essa.
Não tem? Tem algum filme de X-Men que tem uma luta na jaula do anjo contra
do
alguém?
É, do Noturno, pô. Lutando.
Não, o Noturno ele invade a Casa Branca.
É.
Não, mas Noturno ele
que
tá
é
lutando
do
na jaula, não é?
Não, também não.
Ah, então...
Pô, porque eu lembro do anjo jogando as penas.
Não, eu tô vendo aqui, tem um anjo na jaula aqui. Achei um gif aqui na internet.
Mas não é desses três aí. O anjo só faz isso. Ele ele corta as asas, o que é uma cena legal, porque tipo, o pai dele chega, ah, você também não. Tipo, óbvio que tá fazendo analogia com várias coisas, com essa coisa dos mutantes, né? Tipo, no 2, né? Aquela cena lá que o Wolverine toma a bala na testa, eles estão na casa do Homem de Gelo, que o Homem de Gelo tá, tipo, saindo do armário pra família dele, né? Ele tá falando que já é mutante e tal. E a mãe dele fala, ah, você já tentou não ser mutante, né? Tem tudo esse coisa. Ela fala, ah, vou te amar mesmo que você seja mutante. Tem, né? Obviamente tá fazendo várias analogias ali, que o nerd não consegue pegar. Mas o anjo, depois ele faz isso no começo, ele corta as asas, aí ele não aceita a cura, porque o pai dele é um dos caras importantes lá que dá a cura. E aí ele salva alguém que tá caindo. Não lembro quem que é. Tipo, alguém tá caindo um parede, ele pega a pessoa.
Acho que é nesse. Não sei se é nesse filme, mas tem uma cena que eu fico puto. que alguém comenta, ah, parece que agora tem uma cura, né, pra mutação, né, e aí a vampira fica, porra, tem uma cura? Caralho, eu quero muito essa cura. E chega a tempestade falando, não, a gente não precisa de cura, porque a gente é assim, tem que ter orgulho, né? Sua filha da puta, você controla o clima, a temperatura, outro não pode encostar em ninguém que a pessoa morre.
Pois é. É. Sim, caralho. Sim. E a vampira toma a cura, né? Ela vai. Tem que achar que depois ela volta. Tipo, você não é mais uma mutante, né? O que você tá fazendo aqui na mansão? Só quer viver de graça aí com a galera.
Vai trabalhar no 7-Eleven agora, né? E
foi. Eu acho muito da hora a tempestade dessa boneca, que ela tá. Ela tá quase tipo Magneto, assim. Ela tá muito puta com a galera, com os seres humanos normais, né?
Eu estaria puto com os seres humanos se eu fosse mutante.
Não, eu também. Por isso eu gosto muito dela. Ela e a Mística, elas são as mais extremas, assim, que mais deixam parecer isso. Mas uma coisa que é esquisita do 3 é que tem o Noturno do 2, né? Que é mó legal aquela de invasão na Casa Branca, não sei o quê.
Dito isso, eu acho meio Ed, assim, o Noturno, quando eu vejo em retrospecto.
Não, ele é. E ele faz umas tatuagens dele lá, porque ele é super religioso, e aí ele, tipo, fica recitando as paradas pra ele lá, não sei o quê. E aí no 3 não tem uma explicação. Só não tem ele. Tipo, adianta ver o X-Men 2, não tem ele no 3. Não tem.
É muito caro fazer ele teletransportando.
Pois é. Bizarro. Mas enfim, não senti perda de tempo. Foi bacana acompanhar os mutantes aí.
É um negócio que eu tenho vontade de fazer, sabia? Eu tenho vontade de reassistir os X-Men. Inclusive, eu fui pesquisar agora aqui o Noturno, né, dos X-Men, e apareceu aquele Noturno triste do Apocalipse, do X-Men Apocalipse.
Pera, tem?
E não tem outra palavra. Pesquisa aí, X-Men Apocalipse no Nightcrawler aí, pra você ver.
Eu assisti no cinema esse filme.
Né? Então, seu cérebro, ele trabalhou bem.
É o Noturno Emo, eu tinha esquecido dele.
Ele apagou,
é
verdade. Pra superar o trauma, né? Seu cérebro fez aí o trabalho de defesa.
Eu tinha esquecido também, mas eu não vi o Apocalipse quase nada, vi muito pouco. Mas o First Class é muito bacana. Eu só tinha esquecido quanto ele tem de exército dos Estados Unidos, né?
Ah, sim.
Ele é muito contra os russos e não sei o quê. E aí
que
o
deixa X-Men... a puta do Darwin morrendo. Vai tomar no cu aquela cena. Darwin
que
morrendo.
É...
Nada a ver.
Pois é.
Nada a ver. O Darwin, o único boneco que não pode morrer. Aí vai lá e mata ele. Tipo, vai tomar no cu.
Ah, é no primeira classe?
É.
Sim.
É, não, que, porra, eu lembro que a galera ficou puta, porque a parada desse boneco, né, é que o corpo dele se adapta
a
pra
qualquer
absolutamente
coisa.
Qualquer coisa.
É.
Já jogaram ele no centro do sol e ele saiu vivo,
sim,
sabe?
Sim, tipo, sim.
Quando ele vai pro planeta, ele para de precisar respirar. Coisas assim, nossa. E aí ele morre porque colocaram uma bombinha dentro dele. É muito escroto. Todos
Mas
os bonecos que tinha pra matar.
Ele também adapta?
É tudo. É o corpo
já fizeram...
dele inteiro. Ele é
já
ele
fizeram
é
coisa muito
pronto,
horrível
acabou,
com ele, assim. Tipo, pelo que se ele não morre. Já fizeram as coisas muito absurdas com ele.
Ah.
E essa é a parada dele, é que ele não morre nunca.
É, tipo, o que eu saiba, ele não tem, tipo, super força, nem coisa do tipo. Mas o lance dele é que ele não morre. Morre ponto, assim, porque ele não tem o que fazer, ele não vai morrer. Aí ele vai e morre no First Class. Tipo, ele aparece, solta umas quatro frases.
O único boneco que não pode morrer, morre.
É isso, é literalmente.
É foda. E tem um lance também, muita cena com mulher com pouca roupa, assim, porque tá lá os nazistas, com várias mulheres, e os militares, e o Kevin Bacon lá, né, fica com a mulher também o tempo todo.
O Kevin Bacon.
Com a Emma Frost lá, com... Que aí é ele que mata o Darwin, ele é o vilão.
Uhum. Eu lembro, assim,
pô, a cena,
tem a cena da moeda, né?
Da moeda, é, então, porra, é uma cena legal. Eu lembro de ser uma cena legal, né? Porra.
Não, é legal, o filme é bom.
Eu gosto do Michael Fassbender como
Magneto.
É um
também.
Uma boa
e eu
escolha.
Gosto do Menino Fragmentado como Xavier.
Também gosto.
E esse filme é de 2011, cara. Na minha cabeça ele era tipo 2016, sei lá. Ele é bem antigo, assim, bem antigo, pensando que ele era época de Vingadores 1, sabe?
Uh-huh.
O filme de agora estava se estabelecendo ainda, essas coisas.
Não, porque já teve vários depois desse que era com esse elenco. Teve tipo, o Dias do Pretérito Perfeito, também já é com eles, não é?
Sim. É. Aí esse não deu tempo de eu ver. E esse, inclusive, ele quer meio que juntar as timelines, né? O dia do passado perfeito. Ele quer trazer o Wolverine de lá, e com não sei o que, aí tem Mercúrio, e aí é meio que loucura. Eu não lembro de muita coisa dele, eu queria ter revisto também, mas né, não deu tempo.
Fica pra próxima
aí. Como foi? X-Men é bacana. Eu fico triste que não tenha mais coisas de X-Men pra gente ver, né?
Uhum.
Queria uma série da hora de animação, assim, sei lá.
É, vai tá pra sair, né?
Só que, inclusive, eu queria saber se não é a continuação do desenho antigo, porque tem o mesmo nome, né? Tipo, X-Men 97. E aí é meio que é uma continuação, mas eu imagino que eles vão fazer de um jeito que você consiga ver sem ter visto o antigo, né?
É, porque o desenho antigo, ele é anos 80, né? E aí foge muito de muito público que pode pegar, né, no final das contas.
Pois é.
Então...
Mas é isso. Assim, X-Men, se você gosta dos heróizinhos ali, se faz tempo que você não vê, eu recomendo, que eu gostei. Me diverti vendo os bonecos.
Show.
Falando de coisa então, Pelux, do começo dos anos 2000, vou puxar uma aqui que ninguém esperava essa vindo.
Eita.
Vou falar de Lost.
Nossa, de fato eu não esperava.
Eu e o Gi, a gente tem uma ótima temporada de séries agora, né? Tava tendo Casa do Dragão.
Anéis do Poder.
Saiu a série de terror lá da Netflix, da meia-noite, que eu falei aqui também, Midnight Club.
Uhum.
Né? Tudo junto, assim, a gente assistiu, porra, coisa pra caralho. E aí terminou tudo. Pensou, caralho, o que é que tem com a gente assistir agora? Eu falei, porra, amor, vamos assistir Lost?
Do nada.
Ela fica... Assim, eu tava olhando Star Plus, eu vi que tinha Lost, eu fiz, caralho. Porque, na verdade, eu tinha visto The Walking Dead. Vê. Ah. Eu tava passando, aí apareceu lá, The Walking Dead. Eu fiz, caralho, amor, pior que The Walking Dead é bom as primeiras temporadas, hein? O que é que você acha? Ela fez, porra, se tu quiser, a gente vê. Sim, foda que tem temporada pra caralho e só até a quinta que é bom, hein? Tipo, tem 12, sei lá.
Maluco, tá na 12ª temporada agora.
É. A quinta é ruim, a quarta e a quinta é ruim. Aí eu acho a sexta legal e a 17ª eu só vi metade, assim.
Enfim.
Mas a quinta eu lembro que é bem ruim.
É, não vou lembrar agora até onde vai bom. E aí eu fiz, não, e eu olhei Lost lá, já falando aqui, né, tem no Star Plus, se você quiser assistir, todas as temporadas pra...
Ah é, os X-Men tem na Disney Plus, tudo que eu vi tá lá, só pra...
E aí eu fiz, porra, amor, vamos ver isso aqui, você já viu ela falar, não, só vejo o pessoal falando que o final é ruim, o sonho do cachorro, eu fico, história, né, tem isso, o sonho do cachorro, o pessoal fala, eu não sei, ó, uma bênção no TDAH é que às vezes quando você vê coisa fora de contexto, seu cérebro simplesmente não guarda. Tipo, é muito difícil eu tomar spoiler de coisa que eu não conheço nem nada, mesmo que eu veja várias vezes, porque eu simplesmente deleto da minha vez. Tipo, eu sei, eu tenho no meu coração que eu já vi a última cena de Breaking Bad. Eu já vi, eu tenho certeza que eu vi. Porque eu vi, meu amigo comentou comigo, mas eu não lembro. Eu lembro da conversa, eu lembro do momento, eu conversando com meu amigo, mas eu não lembro da cena. Porque é assim que funciona na minha cabeça.
Não, mas a gente contou, você não viu a cena.
Não, eu assisti com ele. Ele me mostrou a última cena. Eu fiz, não, caraca, eu não quero ver, não sei o que. Ele fez, não, mas pá, eu tava meio bêbado. Eu falei, ah, vamos, a gente viu.
Ah.
E aí, tipo, enfim. E aí, Lost, né? Não sei nada, não sabia nada de Lost. Eu também tava com um pouquinho de vontade, porque eu vi um vídeo do... Qual que é o nome do abençoado? Eu vi um vídeo do Drew Gooden, não sei como é que seria a pronúncia do nome dele. É G-O-O-D-N, D-A-N, né? O sobrenome, Gooden, sei lá. Que é um cara que faz uns videozinhos engraçados no YouTube. Eu gosto dos vídeos dele. E ele fez um vídeo falando sobre Lost, né? O nome do vídeo é A Série Que Ninguém Mais Fala Sobre. E eu tinha visto o vídeo dele, porque ele fala meio que do começo, assim, de Lost. Aí eu pensei, caralho, dá vontade de assistir essa merda. Enfim, do que se trata Lost no final das contas, né? Se você está completamente perdido, no começo dos anos 2000, Lost era a série. Não existia outra série que não fosse Lost, né? Lost, ela... O episódio piloto dela, né, lançou no final de 2004. E ela meio que mudou série. Existe série antes e depois de Lost. Lost que lançou o modelo de série que a gente conhece hoje em dia, assim.
Eu era muito novo, né? Mas o pessoal aqui em casa gostava muito. Tipo, tinha camiseta de Lost. Tinha, tipo, várias coisinhas, assim. Assistiam tudo junto do lançamento e tal.
Sim.
Alugavam. Era loucura.
Sim. É, eu era novo também, né? Na época eu tinha 7 anos quando Lost lançou. Mas Lost seguiu até 2010, né? Na verdade. Então, assim, tinha gente, amigos meus, que assistiam Lost, né? Tipo, mesmo que novo, né? Com seus 13, 14 anos assistia Lost, assim. Mas eu não assistia na época. Mas, assim, Lost foi, tipo assim, o episódio piloto de Lost, ele foi, eu não sei se ele é até hoje ainda, mas ele foi o piloto mais caro da história. Porque ele custou 14 milhões de dólares. A porra...
Confiaram mesmo.
Do episódio piloto. Porque o psicopata que aprovou tudo, um tal de Lloyd Brown, que era quem tava coordenando na época, ele inclusive foi demitido porque o pessoal olhou assim e fez... A Disney, né? Que a Disney era a dona do canal, né? Que era a dona da ABC, né? Da rede ABC. Tipo, simplesmente demitiu o cara porque ele fez, velho, como que tu aprovou um orçamento desse pra uma série tão arriscada? E simplesmente tiraram o cara porque a série ela foi feita na correria, porque foi feita, tipo, pouco antes de começar a lançar a temporada, tipo assim, TV, né? Então, tipo, tinha a época de começar séries novas na TV. Assim, tipo, uou, tipo, que era mais ou menos na metade do ano, assim, era quando a galera ia... Da metade não, né? Tipo, um pouquinho depois da metade do ano era quando começava a lançar as séries grandes, assim. Até hoje se repete um pouco, por exemplo, né? Casa do Dragão começou a lançar aí em outubro, né? Agora, né? Enfim, e HBO ainda é um canal de TV, por que pareça. E, enfim, a ABC fazia isso também, né? Ele começou a ser produzido muito... Ele teve pouquíssimo tempo antes de começar o negócio. O cara, ele tinha uma ideia baseada nos filmes que ele tinha visto. E aí ele fez, porra, quer saber? Vou chamar J.J. Abrams aqui pra ajudar comigo. J.J. Abrams, não quer me ajudar aqui a escrever esse negócio não, a fazer esse negócio não. A J.J. Abrams foi lá, ajudou. Aí os caras começaram a fazer os personagens. E tinha personagens que eles iam fazendo e, tipo assim, eles super flexionavam os personagens. Tipo, ah, e se a gente, esse personagem na verdade foi isso aqui, sabe? Meio que um negócio meio todo disfuncional um pouco assim. Mas foi, lançou e bombou, assim, bombou. Tipo, os caras tinham 15 milhões de pessoas assistindo, sabe? O episódio, quando saía. Era loucura, dinheiro pra caralho. Nunca se viu um negócio desse tamanho. E do que se trata Lost, no final das contas? Os caras caem numa ilha. Tá todo mundo no avião. O avião, a parte de trás do avião foi pra casa do caralho. Tipo, caiu e foi-se embora. E a outra parte do avião caiu e caiu na ilha. E a gente começa já numa cena desesperadora. Todo mundo gritando, assim. A gente que já, é, tipo, é meio que... minutos depois do avião cair, sabe? A galera meio que já saiu do avião, tá na praia, assim, em pé meio desorientado. Uhum. E aí, nesse momento, assim, é nesse grito, nesse desespero, no negócio pegando fogo, turbina explodindo, os caras lá quatro. É assim que começa a série, nessa correria. E a gente começa acompanhando esse cara que é Jack, que ele é um médico. E ele é um cara que tem esse espírito de liderança, por assim dizer, né? Então, tipo, ele meio que vai coordenando, assim, as coisas. Meio que ele sente que, porra, tem que ser... se não tem ninguém aqui pra fazer, quem vai fazer essa porra sou eu e tudo mais. E... começa a fazer, organiza a galera, pá, não sei o quê. E beleza, a galera tá lá, caiu. O negócio é que, pouco antes do avião cair, o pessoal, o piloto, informou que o aparato deles lá, a bússola deles, tinha parado de funcionar fazia algum tempo, né, no avião. Os aparelhos de guia do avião, que seja.
Sim,
tinha parado de funcionar algum tempo e o avião já estava voando fora de rota fazia um tempo. E ele percebeu um pouco tarde demais. Então, se for rolar uma busca pela rota do avião, nunca queriam achar essa galera que caiu.
Uhum.
Então, tipo assim, fudeu. A galera tá perdida nessa ilha, onde provavelmente a ajuda nunca vai chegar. O lance todo é que essa ilha tem uns negócios esquisitos nela. Primeiro, que nessa ilha tem, de noite, o pessoal vê as árvores balançando como se tivesse um monstro mexendo nas árvores, assim.
Caramba.
Inclusive, o pessoal fala, tipo, ah, é um monstro, sei lá.
Isso eu não imaginava.
Então, tipo, as árvores ficam balançando, você escuta um puta barulhão, assim, tipo, bum, bum, bum. E como se fosse um monstro andando na ilha, sei lá. E, assim, mais pra frente a gente também percebe, descobre que existem outras pessoas que estão na ilha também. Ou pessoas que já estão na ilha há mais tempo do que... as pessoas, esse pessoal caiu agora do avião. É todo um mistério de, tipo, o que é essa ilha? Porque essa ilha tem uns negócios meio místico, assim, tipo, teve gente que antes do avião cair andava de cadeira de roda, e aí no momento que o avião caiu na ilha, a pessoa começou a andar. Tipo, porra, que porra é essa? O que é que tá acontecendo? Que caramba. Lugar é esse? Ele vai se permeando em cima desses mistérios, assim. É do caralho. Sério, sério. Eu tô na terceira temporada e eu tô, assim, eu sei que daqui pra frente é ladeira abaixo.
Poxa, mas já eu achei que era só o final que era ruim.
Porque o que acontece é que na quarta temporada, tipo, eu tô quase terminando a terceira, e na quarta temporada tava rolando a greve dos roteiristas, né? No Hollywood, né? Rolou todo esse negócio no começo do ano 2000, dos roteiristas, enfim, a famosa greve dos roteiristas. Começou a rolar. E aí a temporada teve de ser encurtada. E mesmo ela sendo encurtada, ela já, tipo, já deveria ter acabado. TV, né? TV antigamente.
Uhum.
Até hoje em dia é um pouco assim também, né? Mas com certeza era muito mais antigamente. Tipo, porra, uma série dessa com esse tanto de sucesso, a gente nunca vai acabar isso aqui. E eles continuaram empurrando com a barriga. Então, tipo assim, começou a criar algumas coisas que não deveria ter sido criadas. Isso é o que o pessoal fala, né? Eu ainda não cheguei muito aí. Mas eu cheguei no momento da história agora em que muitas das dúvidas que a gente tinha no começo foram sanadas.
Ah, sei.
A gente tem algumas dúvidas ainda, mas tem muita dúvida que tá começando a surgir agora. E aí você fica nessa, tipo, tá começando a surgir agora porque foi pensado assim, ou tá começando a surgir agora porque, enfim, o pessoal tá metendo essa pra cima de mim, né?
Tipo Boku no Hero, depois de um pedaço que...
Tipo Boku no Hero,
meio que resolve umas coisas ali e depois começa a ter umas coisas novas.
É, mete uns retcon desse, mas assim, até agora eu tô gostando, a série é massa, os personagens são muito bons, tem personagens que são muito cativantes. Assim, todo episódio, a gente vai estar acompanhando, tipo, o que tá acontecendo na ilha e o flashback de algum personagem. E aí, no começo, cada episódio é um personagem diferente, porque ele quer apresentar um pouquinho do backstory desse personagem. E boa parte das histórias que a gente vai ver do passado do personagem, ele vai estar alimentando, tipo, vai estar explicando, tipo, ok, é por isso que esse personagem age assim aqui na ilha. Porque ele já passou por isso antes.
Sim.
E a gente vai vendo também que muitas das histórias desse pessoal aí, elas são conectadas de algum jeito. Tipo, um personagem que num dia tava andando de carro e aí ele encontrou o pai do outro personagem no dia que o pai do outro personagem foi sair pra, tipo, sei lá, bateu na mãe dele, sei lá. sabe?
Parando pra pensar em retrospecto, é meio triste, eu acho, assistir Lost.
Caralho.
E ver várias coisas que não são respondidas, sabe?
Ah,
tipo, porra. Ah, pô, tem esse mistério, caralho, o que será que é esse tal mistério aí? Num... Nem os escritores sabem, tipo, eles simplesmente ignoraram e acabou.
Ó, eu ainda não cheguei nesse momento. Até agora, os mistérios que tá rolando, eu tô gostando. O desenvolvimento dos personagens, tipo assim, é muito massa. Até agora, até a terceira temporada, tem sido muito massa. Eu gosto muito de ver esses personagens se conectando. Tem personagens que eu realmente adoro, assim, tipo, tem personagens... E dito isso, tem alguns personagens que vão pra caminhos que... Puta que pariu, tipo, tem o Charlie. O Charlie foi pra um caminho que eu odiei. Eu odiei o que estão fazendo com o Charlie. Odiei o que estão fazendo com a... Esqueci o nome dela agora, com a loirinha. Enfim, tem personagens que eu não tô gostando, mas a maioria dos personagens eu gosto muito. E, assim, eu acho que eu recomendo Lost.
Porque isso é na terceira temporada ainda, né? Vai ver depois.
É, mas porra, assim...
Você sabe qual é o final?
Não
você
sei.
Você sabe o grande spoiler?
Não
isso
sei.
Isso que é louco. Eu não sei como você não sabe disso. Isso que você falou que não viu pelo contexto, né?
Você aí recomendaria você Game of Thrones depois de ver as últimas...
Eu nunca assisti Game of Thrones todas.
Você nunca viu Game of Thrones?
Eu sei que o final é ruim, porque todo mundo fala que as últimas temporadas são uma merda.
Ruim é pouco até, pro final de Game of Thrones.
Mas talvez eu recomendaria, tipo assim, porra... Eu tô assistindo. É porque o final ser ruim deixa um gosto muito amargo, né?
É tipo o episódio 9 de Star Wars, sabe?
Porra, mas o episódio 7 de Star Wars já é ruim, porra. Mas enfim.
Não, calma aí.
Eu não gosto do episódio 7. O episódio 8 é bom. O episódio 8 é muito bom. Mas o episódio 7 é ruim. Se você defender o episódio 7, você tá maluco.
Fica pra outro momento aí.
O episódio 9 é o episódio 9. Essa é a tristeza.
Mas o que eu ia falar, Bob? Não assista o primeiro episódio de Arrow, grande série do Gavião. Não, grande série do Arqueiro Verde, porque lá eles dão spoiler do final de Lost. E foi assim que eu soube. Eu nunca vi, né? Mas eu sei o final porque eu...
Caralho.
Eles dão spoiler lá.
Nossa, não. É, eu nunca vi Arrow. Mas assim, Lost tem tipo 100 e poucos episódios no total. Sei lá. Se desse 100 e pouco, 80 foi bom, porra. O que é que eu vou... Né? Tô gostando, tô realmente gostando. Dito isso, é muito triste quando a série de mistério, a resolução do mistério é uma porcaria.
Pois é.
Mas fica aí. Lost... Tem aí na Star Plus pra você ver. É muito bom pra ver. Fica aqui um outro comentário por cima. É muito bom pra ver como que, tipo assim, você parando pra ver o contexto em que Lost foi lançado. Tipo, ele é a primeira série que tem esse tipo de estrutura sendo amadurecida, assim, sabe? Porque é muito... Tem muita ideia dele lá que a gente vê hoje em dia, né? Em estrutura de roteiro, muito mais madura, né? Mas ainda assim, uhum, mesmo pra época dele, é bom. Ele, tipo, é uma estrutura de roteiro que se mantém, assim, sabe? É um negócio doido de se ver no tempo.
Eu sei que tem muita gente que fala que o Ruptura é um novo Lost, né? Que ele pega muita coisa de Lost. Só não sei muito o quê.
Assim, dá pra dizer? Eu acho que dá pra dizer. Porque ele tem um pouco desse lance dos dois momentos, né? Do personagem... Enfim.
É, não, aí fala que tem uns símbolos ali, tem uns mistérios, não sei o quê.
Ah, sim, tem isso, né? Porque Lost, o grande lance do Lost também é que ele teve todo... Pera, tipo, você assistir Lost pra você ficar nas teorias da conspiração, né? Tem o lance dos números do Lost, a galera fica, caralho, o que é que são esses números? Não sei o quê... E piriri pororó, enfim. Do caralho, tô gostando dessa porra. É Lost, tem na Star Plus pra você assistir. Recomendo.
Show.
Papo. Pois bem, amigos, eu queria fazer aqui falar sobre duas coisas. Uma é talvez uma recomendação e a outra é uma recomendação com certeza. Eu gostaria de falar sobre uma série chamada The Mole, da Netflix. Tipo,
A topeira.
O Sabotador. É O Sabotador em português, achei. O Sabotador. E sobre o que é essa série? Ela é um reality show onde vai ter esse grupo. Se eu não me engano, são 12 pessoas. Esse grupo de 12 pessoas. Onde eles vão ter que fazer várias provas pra ganhar dinheiro. Só que entre essas pessoas, entre essas 12 pessoas, existe uma pessoa que é o Sabotador. E cada prova, cada dinheiro que não é levado pela equipe, é levado pelo Sabotador.
Pô, isso parece legal, hein?
E aí o objetivo do Sabotador é ficar atrapalhando as provas de maneira natural. E o objetivo de quem não é o Sabotador é descobrir quem é o Sabotador pra continuar no programa.
É o Among Us, né? Pô, o Among Us fez sucesso, vamos fazer aqui
só,
o reality.
Só que ele tem uma diferença que é, ele não tem uma votação pra você eliminar o Sabotador, né? Tipo, no final de todos os dias, como é que funciona a eliminação? Todo mundo vai responder um quiz, onde eles têm que responder perguntas, tipo, você acha que o Sabotador é casado? Você você acha que o sabotador é loiro? Você acha que o sabotador homem ou mulher? Você acha que o sabotador é isso ou aquilo, entendeu?
Uhum.
E a pessoa que acertar menos é eliminada.
Ah.
Ok.
Então, tipo, o sabotador vai estar lá até o final do programa.
Entendi.
Independente se descubram quem ele é ou não. E a grande coisa é que você, como espectador, você também não sabe quem é o sabotador.
Ah, legal. Legal.
Faz parte da brincadeira você descobrir, mas tem um grande porém nessa série, assim, um porém enorme, gigante. O Pelux, ele é um menino teoria da conspiração, né, tipo, esses reality shows são todos programados, todos eles têm roteiros, todos eles têm que instruções pra fazer as coisas, e se tem uma série que você sente isso pra caralho, é essa.
Ah, sei.
Essa série, ela não parece nada, nada, nada natural, tanto que várias atitudes de várias pessoas não fazem sentido nenhum. Nenhum. Ou todo mundo é um completo imbecil, idiota, ou eles estão recebendo instrução pra falar coisas aleatórias, sabe? Tipo, porque, pô, uma pessoa fez uma parada muito suspeita numa prova. No dia seguinte, essa ninguém comenta sobre isso. O pessoal tá suspeitando de outra pessoa que fez outra coisa, sabe? Em outra prova.
Eu senti muito isso brincando com fogo Brasil.
O Brasil, especificamente?
O Brasil, a segunda temporada, porque eu não vi a primeira, mas a segunda temporada do Brigando Fogo Brasil.
Nossa, porque essa série, ela tem muito... Tanto que, ó, não, depois me digam se vocês acham spoiler. Tanto que tem uma personagem, uma pessoa, um moço ou uma moça nessa série que eu tenho certeza que ela foi instruída a agir como se ela fosse a sabotadora.
Aham.
Uhum. Sabe?
Caramba.
E essa pessoa não era a sabotadora, era só pra enganar o espectador. E assim, eu, quando aconteceu isso, né, eu fiquei puto quando eu percebi isso. E aí eu perdi toda a moral da série.
Uma tática da pessoa.
Então.
Ganhar o dinheiro, mais dinheiro pra ela. Ela fez ser sabotadora para as pessoas errarem mais e aí ela levar mais dinheiro para ela. E aí?
Não, mas errar mais é indiferente, né? Tipo, uma coisa que acontece, por exemplo, uma das estratégias que o pessoal pode tomar é: eu não sou sabotador, mas eu finjo que sou sabotador porque eu sei quem é o sabotador, na teoria, entendeu? Só que aí você vai chutar que sou eu o sabotador e eu não sou. E aí você vai errar tudo e aí você é eliminado, entendeu? Então tem pessoas que seguem essa estratégia, por exemplo. Mas assim, eu não recomendo tanto a série por causa disso.
Justo.
Porque ela soa muito artificial, ela soa muito roteirizada, parece muito que tem intervenção da produção em tudo. E eu acho que isso, ela fica muito paia por causa disso, apesar dela ter várias provas super legais, super criativas. Pô, vou falar uma prova que é muito legal, que é, sei lá, 10 pessoas sentam numa mesa, onde tá todo mundo lá. Duas pessoas sentaram em bombas. E as pessoas que sentaram nas bombas não podem sair da bomba.
Meu Deus.
Só que é o seguinte, as últimas duas pessoas que ficarem vão ter direito a um prêmio específico. Um prêmio individual pra uma pessoa só.
Uhum.
Só que aí, se a bomba não explodir até o final, todo mundo ganha um prêmio menor. E aí, qual é a parada? Eles vão servindo comida pras 10 pessoas. Aí eles servem comida pra todo mundo. E quem tá sentado onde tá a bomba, recebe comida normal. E quem tá sentado onde não tem a bomba, recebe umas comidas batizadas, sabe? Tipo, todo mundo recebe um sorvete de wasabi, super apimentado, que arde pra caralho. E aí, quem tá na bomba, recebe um sorvete de pistacho.
Sei.
E aí todo mundo tem que fingir que tá comendo um sorvete gostoso, entendeu? Porque não quer ser eliminado. Porque todo final de refeição, vou voltar pra eliminar alguém. Entendi. E você quer ficar até o final pra ganhar o prêmio individual, sacou?
Entendi.
E, por exemplo, essa prova é muito legal quando ela acontece. Tipo, as comidas malucas que eles dão e o pessoal tentando fingir. Tipo, tô comendo amendoim. Um desses amendoim é super apimentado, eu tô normal. E alguém começa a tossir, falando, não, tá ótimo esse amendoim, sabe? Enquanto chora. Pela criatividade das provas, eu acho que é legal. Mas é aquela coisa, artificial pra caralho. Se você for assistir, recomendo assistir, tipo, de canto, sabe? Deixa no segundo monitor e vai fazendo outra coisa. E agora, eu queria contar pra vocês uma história. É uma história mais pessoal, uma história mais complexa, assim. Mas se liga. Primeiro, que eu vou falar de uma série The Bear, que é uma série aí da Disney, que tá aqui no Brasil, ela tá na Star Plus.
O urso.
Isso, o urso. Eu preciso explicar primeiro a premissa dessa série, antes de contar a história. A série, gente, ela é o seguinte. Tem um chefe que é um dos melhores chefes de cozinha do mundo. O cara trabalhava num restaurante foda, assim. Numa cidade rica pra caralho, tudo mais. Mal tinha uma casa foda, vendia, ganhava dinheiro pra porra e tudo isso. Até que o irmão dele morre. E quando o irmão dele morre, o último desejo do irmão dele é que esse chefe cuide do restaurante dele. E era um restaurante merda, sabe? Tipo um restaurante de bairro, todo sujo, todo fodido. Nada funciona direito. As máquinas tudo queimadas, funcionários. ninguém respeita ninguém e tudo mais. E esse era o último desejo do irmão. E aí esse irmão que é o chefe, ele vai lá cumprir o desejo do irmão, né?
Caralho.
Ele abandona a vida dele e vai cuidar desse restaurante merda. E o objetivo dele é transformar esse restaurante merda em algo foda, sabe? Algo tipo 5 estrelas.
Parece legal. Uma proposta legal.
E é uma história muito de luto, sabe? É super sério.
Uhum.
É no sentido de que ele até tem umas partes de comédia, mas ele é sério. É uma história séria. E é uma história muito sobre luto, sobre o irmão lidando com a morte, sabe, do outro do parente.
Uhum.
Sim.
E aí que eu queria falar um negócio pessoal, né? Porque eu não sei se vocês lembram, no episódio Midnight Gospel, eu comentei que meu pai tava no hospital, eu me emocionei todo, tan.
Uhum. Uhum.
Pois bem, eu acho que todo mundo no podcast aqui já sabe, no ano seguinte que a gente falou do Midnight Gospel, o câncer do meu pai voltou. Né, já faz muito tempo agora, voltou em fevereiro do ano que a gente tá gravando esse podcast.
Uhum.
E o meu pai não resistiu e veio a falecer na época. Eu agora já tô mais de boas, né, já tô mais em paz com tudo, foi muito sofrido, tudo mais, sinto muitas saudades.
Sim.
E uma coisa que meu pai fazia todos os dias é que ele me mandava mensagens de bom dia, sabe, imagens.
Uhum.
Escrito bom dia, coisas assim.
Carlos Seicro.
É, isso, exatamente, esse tipo de imagem. E todos os dias eu respondia a ele, falava bom dia de volta e falava: eu te amo muito, pai. E um dia desse, eu adicionei um número no WhatsApp de um restaurante.
Uhum.
E aí, um dia, eu acordei aqui e o restaurante me mandou uma imagem de bom dia.
Ah,
fofo.
E aí, por um segundo, eu achei que era o meu pai. Eu fiquei, tipo, meio em choque, sabe, na hora.
Uhum.
Porque eu tinha acabado de acordar, tava meio desnorteado. Eu, meu Deus, caralho, sabe?
Sei, sei.
E aí, eu fiquei com um sentimento, tipo, guardado no peito, muito angustiante, assim, porque eu não sabia explicar direito. E aí tem uma cena dessa série, The Bear, que é uma cena muito besta, assim, não é nem spoiler isso, é uma cena que é uma coisinha simples. Ligam, né, pro restaurante que não sabe que o irmão morreu, ligam pro restaurante e falam: ó, queria falar com o Nicolas. E aí o cara responde: ah, só um minuto que eu vou passar pra ele.
Uhum.
E aí ele pega: porra, é mesmo, né, o Nicolas morreu.
Uhum.
Aí alguém pergunta, e, tipo, ele fica meio cabisbaixo, assim, perguntou: você tá bem? Não, é só que, por um instante, eu esqueci que o Nicolas morreu, eu achei que o Nicolas tava vivo. E aí, quando ele falou isso, ressoa pra caralho comigo, sabe?
Uhum. Sei.
Que eu, porra, então foi exatamente isso que eu senti, foi por causa disso que eu fiquei bolado, sabe?
Uhum.
Que por um segundo eu esqueci que meu pai tinha morrido.
Uhum.
É sério, né? Tipo, quando acontece uma coisa dessa, quando a série te toca assim, e nossa, quando aconteceu isso eu chorei tanto na série.
Ah.
Uhum.
Comentei até com o Pelux, né, que nossa, teve um episódio que eu chorei pra caralho quando rolou isso.
Sim, sim.
E aí eu tive que pausar a série, pra ficar chorando um tempão, assim, eu nem assisti mais o episódio naquele dia. Eu parei e fui fazer outra coisa, sabe, eu só fui assistir de novo no outro dia.
Uhum. Ah, justo.
E é muito bom quando uma série te toca, sabe, dessa maneira.
Sim.
E
sim.
Essa série é uma série que tá tratando, assim, de um luto de uma maneira muito natural, sabe, assim, com respeito, porque é uma pessoa que ela não tá sofrendo ativamente com a morte do irmão, ele já tá num período mais futuro, sabe, tipo, quando começa a série o irmão já morreu faz um tempo.
Uhum.
Ele já tá há algum tempo no restaurante.
Sim.
Então meio que ele já não tá naquele luto que ele tava antes, sabe, tipo, ele não chora, ele não fica desesperado, é só que às vezes bate a saudade, às vezes ele fica cabisbaixo, sabe.
Uhum.
E isso tá ressoando tanto comigo que essa série tá se tornando muito especial, sabe, assim, pra mim.
Que massa.
Ah, sim.
Tipo, ver essa pessoa lidando com essa situação e tudo mais. Sem falar que, né, eu adoro coisas de cozinha, eu adoro ver, tanto que eu amava ver Masterchef, né, eu só parei agora porque a gente viu muito Masterchef por muito tempo.
Uhum.
Aí eu dei uma saturada, né. Mas, tipo, pô, é muito bom você ver, primeiro, que ninguém respeita ele no começo, né, porque, pô, é um restaurante de bairro, todo mundo faz as coisas do jeito que eles fazem, aí eu chego esse cara do nada rico, sabe? Querendo mudar todas as regras de tudo, querendo mudar como tudo funciona. Ah, pô, você quer tirar meu sanduíche de carne louca pra pôr um fricassê de batata? Pô, vai tomar no seu cu. Que porra, fricassê? Para de inventar a palavra, sabe?
Uhum. Você fala, só me passa a vibe do Segue do Jacama.
Então.
Que ele chega lá e tenta arrumar tudo.
É, só que aí, é meio que os dois lados começam a ceder, sabe, um pro outro. É uma história sobre os dois lados cedendo, porque as pessoas passam a respeitar mais ele com o tempo, e ele passa a respeitar mais essas pessoas, porque ele é muito elitista.
Uhum.
Assim, por exemplo, ele não quer usar qualquer carne, ele quer usar essa carne super cara que eles não têm dinheiro pra comprar.
Uhum.
E aí ele vai, porra, ele dá um jeito, ele aprende que a carne mais barata pode ser gostosa também, coisas assim. E tem outra coisa que me pega muito, que é que você vai vendo essas pessoas que trabalham nesse lugar se apaixonando pela cozinha, sabe? Tem um personagem em particular, que é o primeiro personagem que fica fascinado pela essa cozinha desse chefe. Que ele experimenta uma comida desse chefe uma vez assim, pensa, caralho, eu não sabia que a comida poderia ser isso, sabe? Eu não sabia que podia ser tudo isso, podia ser tanta coisa assim.
Uhum.
E aí ele começa a estudar, ele começa a seguir coisas do chefe. E aí quando o chefe vê ele fazendo essas coisas, ele fica emocionado, ele fica super orgulhoso, sabe?
Massa.
E você vai vendo o progresso de vários e vários personagens. Tem boneco que você odeia muito. Tem uma moça lá que eu odiava ela no começo. Porra, agora eu amo ela, sabe? Tipo, eles são todos maravilhosos, assim. São personagens muito, muito, muito incríveis. E é uma série que ela é muito caótica, ela é muito tenso o tempo todo.
É, então,
o primeiro episódio
é loucura. O que eu sabia dela era isso, que era uma série tensa pra caralho. E eu tava tipo, porra, eu quero muito assistir essa porra só pela... Pela adrenalina de estar assistindo essa merda.
É que, sabe o começo de tudo e todo lugar ao mesmo tempo? Que é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo?
Sim.
Essa série é isso, assim. Em vários momentos é isso. Porque ele tá na cozinha, aí, pô, ele tá na cozinha e tem que fazer, mandar batata, aí ele tá brigando com o primo dele que tá pedindo dia de agiota, e aí tem outro cara fazendo outra coisa errada, e aí ao mesmo tempo a privada do banheiro entupiu, e ele tem que ir resolvendo tudo.
Uhum.
Ele vai, corta 3 batatas, sai, desentopa a privada, volta, lava a louça, sobe, desce, sabe? Aí quando ele olha a faca dele de $5,000 tá no chão, caída, coisas assim, é grito no cu e dedaria o primeiro episódio inteiro, assim. E tem uma coisa que eu gosto muito que essa série faz, que é todos os episódios são caóticos pra caralho, mas todo final de episódio é uma cena mais calma, mais melancólica, sabe? É tipo, um personagem voltando pra casa, aí vai mostrar ela, tipo, esperando o metrô sozinha, sabe?
Uhum.
Pô, ela trabalhou, ela trabalhou tanto naquele dia que ela tá voltando super tarde. Tem só ela e mais 2 PA na estação, sabe? Aí o metrô chega e ela entra sozinha, e aí fica só o som do metrô passando, e a lua, e tudo escuro, ninguém na rua, sabe? Todos os episódios terminam com uma cena tipo essa.
Legal.
Uma cena meio solitária, uma cena mais calma. Né? Isso, é tipo, respira, tipo um episódio foi um caos do caralho, e aí chega no final, tipo,
uhum.
É isso aí, é hora de descansar. Pô, não podia recomendar mais. É uma das melhores séries do ano, com certeza.
É, parece uma boa série.
Parece uma boa série.
É, tipo, muito boa, assim, recomendo demais. Tá no meu top 3 esse ano. Fácil ali, Ruptura, ela, e eu não sei qual é a terceira, porque eu não consigo pensar em nada.
É loucura,
mas recomendo
como
demais.
Ruptura realmente é a melhor série do ano, né?
É muito bom.
Muitas séries muito boas esse ano, e é a melhor série do ano, doideira.
Mas é isso, The Bear tá na Star Plus aqui no Brasil. Assistam.
Massa.
Boa.
Então é isso. Muito obrigado a você que escutou até aqui. Vale lembrar todo mundo das nossas campanhas aí de financiamento no PicPay, no Apoia-se, no Twitch. E vale lembrar também pra você seguir as nossas redes sociais. Temos o nosso Twitter, o Twitter do Rockstar, os nossos Twitters individuais. Então segue a gente lá, a gente tá sempre interagindo com a galera. É sempre bom ver o feedback de vocês lá e ver essa comunidade crescendo. E é isso. Tchau, tchau aí, pessoal.
Tchau, tchau.
Tchau.
E até a próxima.
Até. Tchau.